Prestem atenção. Vocês sabem que eu valorizo muito que nós possamos praticar as coisas sabendo o que nós estamos fazendo. Porque nós não somos papagaios, né? O papagaio, ele decora uma frase e repete a frase, né? Mas nós não podemos viver a fé como papagaios. Nós temos que entender por que eu hoje vou me consagrar a Nossa Senhora e receber o escapulário. Por que eu uso o escapulário? Quais são os benefícios do Santo Escapulário? Qual é a importância do Santo Escapulário? Entendem? Sem isso é superstição. Sem isso você não vai usufruir daquilo que a própria igreja colocou à sua disposição. Amém? Por isso é importante a gente conhecer, a gente estudar. Por que é escapulário? Por que esse nome? Aí no livrinho vai explicar. Por que é Carmelo, Monte Carmelo, Nossa Senhora do Carmo? Tudo isso a gente tem que aprender para aproveitar bem, rezar bem e assim ter sentido o uso do escapulário. Amém? Esta festa de hoje, o dia de hoje é dia de festa de Nossa Senhora do Carmo, foi instituída na igreja em 1726. Portanto, muitos séculos atrás. 1700 é o século VIII, né? Não. Século VIII.
Não, século XVIII.
Oh, século... É porque eu estava no 700. É 1700, século XVIII. Foi instituída em 1726, século XVIII. E foi marcada para esse dia, 16 de julho, porque comemora o dia em que, conforme as tradições carmelitas, Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock, que foi o primeiro superior geral da Ordem dos Carmelitas. No livro, aí na página 54, vai explicar a história desde Elias, Monte Carmelo, século XI. No século XIII, eles foram expulsos pelos muçulmanos da Terra Santa, foram para a Europa, tiveram dificuldade, porque lá na Europa já tinha não sei quantas congregações, a ordem estava para acabar, quando Nossa Senhora apareceu a São Simão Stock. Agora, veja a graça e como Nossa Senhora nos ama. Aqui está a relíquia, um pedacinho do osso, ex ossibus, de São Simão Stock, que vivia na Inglaterra. Um pedacinho do osso deste santo, que viu Nossa Senhora e recebeu dela o escapulário, está aqui. Não é incrível? Glória a Deus por isso, né?
Glória.
É muita graça. Quantas igrejas não tem? Lá no Carmo, por exemplo, não tem. Na igreja do Carmo não tem. Sabe quantos pouquíssimos lugares nós temos na Capela das Relíquias? Maria, naquela aparição a São Simão Stock, prometeu abençoar especialmente todos aqueles que no decorrer dos séculos usassem o seu escapulário. A gente diz o meu escapulário, mas na realidade, de quem é o escapulário? Dela. Ela diz o meu escapulário. Você apenas está usando o escapulário de Nossa Senhora. A igreja aprovou solene e repetidamente essa devoção mariana que nasceu na Inglaterra. Onde é que nasceu a Ordem dos Carmelitas? Onde foi? Hã? Quem foi que respondeu? Muito bem, Anís, foi no Carmelo. E onde é que nasceu o uso do escapulário? Passa ou repassa? Se vocês tivessem prestado atenção, tinham respondido o que eu disse agora, acabei de dizer. Na Inglaterra. Entenderam a diferença? Nasce lá no Carmelo, com a espiritualidade de Elias, os filhos dos profetas, os primeiros cristãos. Século XI, forma-se lá uma comunidade de eremitas. Século XIII, fogem para a Europa. Depois, em 251, no dia 16 de julho, São Simão recebeu a aparição de Nossa Senhora, depois que ele pediu socorro para ela salvar a ordem. Então, o escapulário veio depois. A ordem já existia. Estava em crise, século XIII. Em 1251, portanto, século XIII, a Santíssima Virgem apareceu a São Simão Stock, que era o superior da ordem dos carmelitas, e prometeu grandes bênçãos, grandes e especiais a todos os que usassem o escapulário. Repitam, Nossa Senhora
prometeu
a São Simão graças
e bênçãos especiais
a quem usasse o seu escapulário. Depois, aqui em 1726, a festa foi instituída, mas a aparição de Nossa Senhora a São Simão Stock foi em 1251. Só para a gente entender, tá? As coisas. A espiritualidade nasce no Carmelo. O uso do escapulário nasce na Inglaterra, com São Simão Stock. Era o nome dele. Nossa Senhora do Carmo é padroeira dos marinheiros. Padroeira dos marinheiros. Por quê? Ela é o porto seguro onde devemos refugiar-nos em todas as tempestades da vida. Quem aqui é marinheiro? Levanta a mão. Não, peraí, calma. O goiano levantou a mão depois. Igual aqueles meninos na sala de aula, né? Peraí, você é marinheiro? Peraí, fique de pé, se apresente e diga. Ele está dizendo, a partir do momento que eu estou usando o escapulário, eu sou um marinheiro, por quê? Porque eu confio que Nossa Senhora vai lhe levar ao Porto Seguro. Nota mil, salva de palmas. Era isso que eu queria ouvir. Ela é padroeira dos marinheiros, jangadeiro, tudo bem. Aqui não tem nenhum marinheiro. Eu acho que não, né? Porém, na realidade, eu tenho um barco que navega sobre o mar. E Jesus Cristo é o capitão. Eu tenho um barco que navega sobre o mar, e Jesus Cristo é o capitão. Os marinheiros, marinheiro, vão ao seu lado, dizem ser lavado o seu pobre coração. E os mar, sabem não? Dizem ter lavado seu próprio coração. Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Jerusalém, que bonita és, ruas de ouro, mar de cristal. Por essas ruas andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Essas ruas andarei, ruas de ouro, mar de cristal. Então todos nós somos marinheiros. Era essa a resposta que eu queria. E o meu aluno, ó, Júnior, você se cuide, porque você é a Vevé e a Anzão. A Anne só tirou 8. Nós somos marinheiros e Maria nos levará ao porto seguro, onde podemos refugiar-nos nas tempestades da vida. Isso é bonito. Quem está passando por uma tempestade na sua vida agora? Um problema, uma dificuldade. Diga, eu tenho um porto seguro.
Eu tenho um porto seguro.
Nessa tempestade.
Nessa tempestade.
Nesse momento da minha vida.
Neste momento da minha
Maria
vida. Maria.
Vai me levar.
Vai me levar.
Até o porto seguro.
Até o porto seguro.
Quem é o porto seguro? Jesus. Palma para ele. O culto e a devoção à Virgem do Carmo remota às origens da ordem carmelita, cuja tradição antiga relaciona aquela nuvem do tamanho da palma da mão do homem que se levantou do mar quando Elias rezava com a figura de Maria. Por isso a imagem Nossa Senhora tem uma nuvem, né? Ela está sobre a nuvem para indicar que ela é aquela nuvenzinha que apareceu a pedido de Elias. E por quê? Porque naquele momento a terra estava seca, árida, sem vida, 3 anos de seca, um longo período de estiagem. Quando apareceu a nuvem, do tamanho da mão do homem, Elias disse: pronto, a chuva vai chegar. E aí veio uma chuva torrencial. Esta chuva é símbolo do Salvador do mundo, que veio como água viva para toda a humanidade sedenta. Por isso que Jesus diz: eu sou a água viva, eu sou a água viva. Ele disse à samaritana: quem beber dessa água volta a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A nuvem, que é Maria, traz, olha que bonito, a nuvem, ela traz a água, que transforma-se naquilo que a gente chama de chuva. A chuva, a água da vida é Jesus, mas Maria é quem transporta seu filho. O Papa Pio XII, falando do escapulário, ele diz: esta devoção fez correr sobre o mundo um rio caudaloso de graças espirituais e temporais. Quando chove muito, o que é que acontece? A terra se encharca e formam-se os riachos e os rios. Então ele diz: a nuvem, que é Maria, trouxe a chuva, a água viva, que é Jesus. Ao cair na terra, no mundo, essa devoção do escapulário transforma-se, então, num rio caudaloso de graças espirituais e temporais. Espirituais, que se refere às coisas do céu. Materiais, temporais, do que diz respeito às necessidades da vida no mundo. Amém? A igreja aprovou muitas vezes, diversas vezes, e enriqueceu essa devoção com privilégios espirituais. Durante os séculos, Os católicos acolheram essa proteção de Nossa Senhora. Dizia São José Maria Escrivá: traz sobre o teu peito o santo escapulário do Carmo. Poucas devoções, existem muitas e boas devoções marianas, mas poucas devoções estão tão arraigadas entre os fiéis e têm tantas bênçãos dos papas. Além disso, é tão maternal o privilégio sabatino. Diga, privilégio sabatino.
Privilégio sabatino.
Qual é, Hudson, privilégio sabatino?
Privilégio sabatino.
Sabatino. Quem usa o escapulário tem um privilégio sabatino. Foi a última missa que eu tive aqui, lembra? Qual é?
Tati, sabe.
Vai, Tati. Joerme, é a mesma coisa. Se você morrer na segunda, for para o purgatório, você fica terça, quarta, segunda, né? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado, ela lhe tira. Mas não estou falando de vagabundo aqui, não. De gente que bota o escapulário no pescoço, como a gente vê naqueles programas do 190, né? Eles tudo com o escapulário no pescoço. Bandido, estuprador, ladrão. Não é isso. Mas se está lá, Nossa Senhora é mãe deles, né? De alguma forma vai fazer. Mas o privilégio sabatino é esse. Nós vimos dois privilégios. E no livrinho está aí. Dois privilégios nós vimos. Foram dois meses que eu dei aula aqui na homilia. O primeiro privilégio, alguém lembra? Qual é o primeiro privilégio? Flor do Carmelo. Qual é o primeiro privilégio, Hudson, Tati, João Hermes? São dois. O a graça do arrependimento na hora da morte. Vamos aplaudir a aluna, né? Ela está se especializando. São dois privilégios. Quem usa o escapulário, mesmo que se afaste, Nossa Senhora vai dar uma graça na hora de morrer, da pessoa se arrepender dos seus pecados. De não morrer como ímpio, mas morrer pedindo perdão a Deus. É uma graça. É o arrependimento antes da morte. E a segunda graça é o privilégio sabatino que ela prometeu que tiraria do purgatório no primeiro sábado depois da morte. A Virgem prometeu aos que vivessem e morressem com o escapulário ou com a medalha devidamente abençoada do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem do Carmo, de um lado é Jesus, do outro é Nossa Senhora, que obteriam, dizia o Papa Inocêncio IV, a graça da perseverança final, ou seja, do arrependimento na hora da morte. A esta promessa acrescenta-se o privilégio sabatino. Papa João 22, consiste na alma se libertar do purgatório no sábado seguinte, depois da morte. E muitas outras graças e indulgências. Então a Igreja chancelou que ligares na terra, será ligado no céu. Então já está chancelado pela Igreja. O primeiro privilégio, o arrependimento antes de morrer. O segundo privilégio, sabatino, sair do purgatório depois do sábado. Não deixemos, pois, de recorrer a Maria diariamente para que ela nos ajude e proteja. O próprio escapulário que eu uso, ou pequenininho dentro da roupa, ou esse aqui na oração, o próprio escapulário vai nos recordar, nos lembrar frequentemente que nós pertencemos à nossa Mãe do Céu e que ela nos pertence, pois somos seus filhos. E foi muito o que cada um de nós lhe custou. No céu nós vamos saber quanto nós custamos ao sangue de Cristo e às dores, às lágrimas e às intercessões de Maria. Lá no céu. Por meio desta devoção, do uso do escapulário, exprimimos uma especial dedicação, diga, do nosso ser.
Do nosso ser.
Do meu ser.
Do meu ser.
A Nossa Senhora.
A Nossa Senhora.
Eu sou de Nossa Senhora. Eu sou filho. Ela é minha mãe. E eu dedico meus pensamentos, meus desejos, meu trabalho a ela. E dedicando a ela, óbvio, que está dedicado automaticamente a Jesus. Quando ela apareceu a São Simão, ela manifestou-se como Senhora da Graça e mãe que protege seus filhos na vida e na hora da morte. Então, você saber que na hora da sua morte Nossa Senhora vai estar lá, como Santa Teresinha viu, antes de morrer, ela olhou, sorriu e perguntaram: quem é Teresinha? Aquela que sorriu para mim no início da minha existência, agora está sorrindo quando eu parto desse mundo. É. Tem até a música da Kelly que fala desse sorriso de Maria, né? Que sorriu antes do início da minha vida. Na hora da morte, Santa Teresinha viu Nossa Senhora do Sorriso, aquela que está lá em cima no vidro. Nossa Senhora estava lá sorrindo para ela. Aí ela diz no poema que tornou-se música: tu que sorristes no início. Lembra dessa música da Kelly? Lembra não, Hudson? Você fez o filme Marrotimbal da Kelly cantando. Tu que sorristes na aurora da minha vida. Vem sorrir-me de novo, ó Marzinha. Chegou a Maria diante de ti. É essa a música. Ó, eu perderia. Nanana. Lembra não dessa música? Maria diante de ti, ó, eu perder. Canta no microfone. Nanana. Aí diz que tu que sorristes pra mim no alvorecer da vida, vem sorrir-me de novo. Tem no cantar essa música. Vem sorrir-me de novo. Então Maria tem na hora da morte o sorriso de Maria. Eu quero que Nossa Senhora venha me receber, ela e aquela, São Miguel.
Como quisera cantar.
Isso é. Ó Marizinha,
porque te amo. Porque teu nome docíssimo faz vibrar
meu coração
e dizer como a ideia de tua grandeza suprema. E dizer como a ideia de tua grandeza suprema, a minha alma jamais causaria temor. Se eu te contemplasse em tua excelsa glória, ultrapassando o esplendor de todos os eleitos, não poderia crer que sou tua filhinha. Não poderia crer
que sou tua filhinha Maria diante de ti. Ó, eu baixaria os olhos, Maria, diante de ti.
Isso é um poema antes dela morrer.
Ó, eu baixaria os olhos.
Olha agora o que ela escreve. Isso aqui é um poema.
Ouvirei muito em breve esta doce harmonia, muito em breve do céu. Ó, Maria, irei ver, tu que vieste sorri-me na manhã da vida, vem sorrir-me de novo. Ó, mãezinha,
chegou a tarde.
Chegou a tarde, vem sorrir-me de novo. Ó, mãezinha, chegou a tarde.
Preste atenção. Ela diz que no início da manhã da vida, quando ela era criança, que ela teve aquela depressão, e Nossa Senhora sorriu e ela foi curada da depressão. Então ela diz: tu que viestes a mim na manhã da minha vida. Isso é poesia. Vem sorrir-me de novo. Chegou a tarde, ou seja, eu estou morrendo. Ela estava com tuberculose, estava morrendo. Então agora ela diz: você sorriu no começo da minha vida, na manhã. Agora chegou a tarde, está anoitecendo, eu vou partir. Vem sorrir-me de novo. Então, essa devoção é bonito, gente, as coisas de Deus. Tudo isso está aí na internet, a música, né? Nossa Senhora diz: dizia o cardeal Gomar, o povo cristão venerou a Virgem do Carmo, especialmente por meio do Santo Escapulário, como Mãe de Deus e Mãe Nossa, que se apresenta com estas credenciais. Olha que lindo, vocês vão repetir, todo mundo, tá? Olha as credenciais que Nossa Senhora se apresenta na devoção do Carmo. Na vida protejo.
Na vida protejo.
Na morte ajudo.
Na morte ajudo.
E depois da morte salvo.
Depois da morte salvo.
Dá para João Hermes fazer uma música. Na vida protejo, na morte ajudo, e depois da morte eu salvo. Decorando. Na vida protejo, na morte ajudo, depois da morte salvo. Todo mundo junto, Hudson. Na vida protejo.
Na vida protejo.
Na morte ajudo.
Na morte ajudo.
E depois da morte salvo.
E depois da morte salvo.
Só vocês. Não é bonito isso? Durante a vida, ela está protegendo. O Hudson estava lá morrendo, lá no São José de Covid. Nossa Senhora com o mel foi lá, protegeu, deu a vida. Então, na vida, Nossa Senhora me protege. Na morte, na hora da morte, ela ajuda. E depois que morrer, ela salva. Mas o Salvador não é Jesus? É. Mas quem é a mãe do Salvador? A mãe do Salvador é ela. Então ela fica ali no pé, né? Ela fica ali no pé. Vocês lembram do Alto da Compadecida? Aquilo é uma peça, né, do Suassuna. Mas é muito bonito que na hora do julgamento o diabo abre o livro e começa a mostrar os pecados de João Grilo, né? Aí João Grilo diz: valei-me Nossa Senhora, nananana. Aí quando dá fé aparece Nossa Senhora. Aí o diabo diz: pronto, mulher se mete em tudo. Né? Onde mulher chega, aí Nossa Senhora vai. E aí Jesus diz: mas você, João Grilo, mentiu muito. Você era um trapaceiro, você fez isso, fez aquilo. Aí ela diz: meu filho, o João Grilo nasceu, e conta a história do João Grilo. No final, Jesus tem misericórdia. Claro, isso é um teatro, né? Mas para dizer que Nossa Senhora, para quem tem boa vontade, quer, ela nunca vai desprezar. Como uma mãe não despreza um filho. Por mais que seu filho dê trabalho, parece que você ama mais ainda. É ou não é? É o que você mais ama, é o que dá mais trabalho. Na vida, na morte,
ajuda.
Depois da morte,
salva.
Ela é vida, doçura e esperança nossa, como rezamos na Salve Rainha. Vida, doçura e esperança nossa. Vamos lá. Vida, doçura e esperança nossa, salve. A devoção ao escapulário do Carmo manifesta a certeza com que confiamos no auxílio maternal da Virgem. Assim como se utilizam troféus, medalhas para exprimir relações de amizade, evocar recordações ou triunfos, como o soldado traz no peito as condecorações das vitórias que ele obteve, nós damos um sentido íntimo ao escapulário para lembrarmos frequentemente do amor à Virgem e à sua bendita proteção. Dizia Santa Teresa d'Ávila: é costume de Maria favorecer os que se querem valer do seu amparo. É costume de Maria favorecer os que se querem valer do seu amparo. Amém? É costume dela. Alguém pede ajuda. Se alguém não pedir ajuda, ela é mãe, mas ela... Mãe não ajuda. Filho chega rebelde. Quer saber? Vai pra lá. O que a senhora quer aqui? Você é besta. Esculamba com... Aí ele: ô, meu filho, faça isso não, eu sou sua mãe, me respeite, chegue, toma aqui um copinho com leite. Quero não, vou tomar não. Tome, meu filho, tá tão bom, vou provar. É, minha mãe fazia assim comigo. Não é assim que mãe faz? Vou beber um... Gente, quando eu ia beber uns remédios que tinha naquele tempo, remédio de macho, né, que era escusso, né, o Scott, né, emulsão de Scott.
Sem sabor.
Sem sabor, porque o de hoje é com laranja, é com, né, o de hoje é com não sei o quê. Aquele era brabo. Aí ela dizia assim: ó, meu filho, não faz mal não. Eu vou beber um pouquinho. Só uma colherinha. Ela bebia. Né? A mãe não faz isso? É capaz de beber emulsão de Scott para o filho perder o medo? Ou então ela diz: ó, meu filho, não faz... Vamos pro doutor, vamos, não faz mal não. Vamos, eu vou com você. É próprio de Nossa Senhora ficar no pé da gente, ficar ali insistindo, ajudando, intercedendo. Se você pede ajuda, ainda melhor. Ainda melhor. Né? Se você todo dia pede a ela. Ela nos toma pela mão. E ao longo dos dias da nossa vida aqui na Terra, leva-nos por um caminho seguro e nos ajuda a vencer as tentações e as dificuldades. Chegará o dia em que ecoará a hora da nossa morte, do nosso encontro com o Senhor. Já pensou quando é que vai ser seu dia? Não, padre, eu não penso nessas coisas, não. Deus me livre. Falar em morte, já vamos embora. Pois pense. Pode estar bem pertinho, você não sabe. É? Pode estar bem pertinho. Você nem imagina. Já vi pessoas que saíram da missa de quinta-feira, chegaram lá fora, o carro passou por cima. E ela não sabia. Então, Maria, olha que coisa bonita do São Papa São Paulo VI. Preste atenção. Maria, guia-nos para o futuro eterno. Faz que ansiemos por ele e descubramos. Dá-nos a esperança da vida bem-aventurada, a sua certeza e o seu desejo. Animados por tão esplendorosa realidade, dominados por uma alegria indizível, a nossa humildade e fatigante peregrinação terrena, iluminada por Maria, transforma-se num caminho seguro para o paraíso. Ali haveremos com a graça divina. Por isso que Santa Teresinha dizia: logo em breve eu vou te ver. Logo em breve, mãezinha, eu vou te encontrar. O escapular é penhor da esperança do céu, pois a Virgem prolonga a sua proteção além da própria morte. Em 1605 foi eleito Papa o Cardeal de Médici, que tomou o nome de Leão XI. Quando foram vestir a roupa papal dele, quiseram tirar o grande escapulário que ele trazia do Carmo dentro da roupa. Tire isso, santidade. Você agora é Papa, vai receber a veste papal que ele se veste, né? Antes de sair naquela janela. Então eles já fazem 3 tamanhos de roupa mais ou menos parecida com o manequim dos cardeais que vão eleger o Papa. 3 tipos. Então quando eles estavam trocando a roupa, disseram: ei, tira esse escapulário velho daí. Eles: deixem-me, Maria. Deixem-me, Maria. Para que Maria não me deixe. Deixe o meu escapulário, que ele tinha como a própria presença de Nossa Senhora. Então, se alguém quiser tirar seu escapulário, deixe-me, Maria, para que Maria não me deixe. Nós não queremos deixá-la, pois nós necessitamos da sua proteção. Por isso, devemos trazer sempre o escapulário. E agora dizemos que quando chegar o último momento, iremos nos abandonar nos seus braços. Na visita do Papa São João Paulo II a Santiago de Compostela, ele falou: que a Virgem do Carmo vos acompanhe sempre. Seja ela a estrela que vos guie, e que nunca desapareça do vosso horizonte, a que vos conduza a Deus, ao porto seguro. Pois pelas mãos de Maria chegaremos à presença do Filho. E se nos restar alguma coisa para purificar, ela adiantará o momento em que estaremos totalmente limpos para ver a Deus. Termino com essa frase que me tocou muito quando eu estava preparando essa homilia. O escapulário é também imagem da veste nupcial. A noiva não veste o vestido de noiva, né? A veste nupcial. O noivo não se veste bem no dia do casamento. O escapulário é imagem da veste nupcial, da graça divina que deve revestir sempre a nossa alma. Então, estar com o escapulário é dizer: eu estou bem vestido, eu estou coberto pela graça de Deus que reveste a minha alma. No livro vocês irão ver o testemunho dos santos, nesse livro que vocês adquiriram. Quem puder adquirir, dar de presente, dê. Testemunho de São João Paulo II e de tantos outros santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.